Você está ouvindo Voz Solitária.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Sempre sejam louvados. Estamos aqui começando mais um episódio. E antes que comece, né, você já sabe que é um episódio, é a continuação daquele episódio sobre sacramento. E antes que comece, a gente tem que comentar algumas coisas. Em primeiro lugar, ultimamente os episódios vão ser feitos mais por minha conta, mais por meu lado, porque o Rafael tá trabalhando numa coisa pra fazer no próprio podcast agora. Ou seja, um trabalho bem mais pesado no próprio podcast, tal. E assim, você pode estar ouvindo isso em outra época, mas esse episódio se passa em 2020, pra ser mais exato, em abril de 2020. Tô datando o episódio mesmo. E ele é... A gente tá gravando num período de quarentena, ou seja, não tem nada pra fazer, temos o dia todo livre em casa, nós estamos gravando vários episódios em quarentena. Então, deleitem-se com essa sequência de episódios que irá de vir. Né? O que eu posso dizer sobre o trabalho? Um trabalho sobre economia. Economia e história. Não é? Na verdade, a parte de história era para ser comigo. Só que aí eu peguei mais religião. Enfim. Continuando o episódio sobre sacramentos. No último episódio, nós falamos sobre... ação, né? Como é que um sacramento é um sacramento? O que é um sacramento? Ah, eu já falei tanto sacramento hoje. E vamos lá. Os efeitos do sacramento. Os sacramentos nos identificam com Jesus Cristo. Por ele somos incorporados nos mistérios da sua vida, configurados com ele, mortos e ressuscitados, até chegarmos a reinar com ele. Lumen Gentium número 7. Beleza. O que isso nos explica? Sacramentos nos fazem caminhar com Cristo. Porque se você for ver a realidade, se for ver essa linha extensa, você tem a vivência de Cristo no batismo, a vivência de Cristo confessando os pecados, a vivência do Cristo entregando-se por nós, a vivência de Cristo curando os doentes, a vivência do Cristo ordenando os seus discípulos, e as bodas de Caná, que é para citar casamento. Beleza. Letra A. Tá, eu queria especificar aqui também, esse documento que eu achei, ele tá no site da comunidade Shalom, tá? Hashtag Shalom, coraçãozinho para vocês. Nós amamos a comunidade Shalom aqui, tá? Eu achei esse documento lá, e eu tô lendo esse documento e tô explicando um pouco mais. A graça santificante. Né? O que é essa graça santificante? Ela pode ser infundida onde não existe a graça. Ou seja, a graça santificante é o convite que Deus nos faz. É quando Deus lança a sua rede. Quando ele nos lança o seu convite. Né? A alma em pecado mortal ou com o pecado original, privada da vida sobrenatural. Ou seja, a alma naquele estado de inconsciência, por assim dizer. Porque ela não conhece a Deus. Ela não conhece esse plano espiritual. E a graça santificante vai aproximar ela de Deus. Né? Ou ela pode ser aumentada na alma que já possuía, ocasionando enriquecimento e desenvolvimento na vida sobrenatural. Ou seja, eu tenho a graça santificante que abunda em pessoas que não conhecem a verdade, ou seja, Deus se mostra para pessoas que não o conhecem. Nós temos a graça santificante, onde Deus se mostra para pessoas que o conhecem, enriquecendo assim mais a fé da pessoa. Entendem? A graça sacramental, que aí já é mais diferente, é um nível a mais. específica de cada ela é específica de cada sacramento. Proporcionar ao cristão, nas diversas situações de sua vida espiritual, em tempo oportuno, as graças atuais necessárias ao cumprimento de seus deveres. Por exemplo, o sacramento do matrimônio confere aos pais a graça de aceitarem e educarem seus filhos no cristianismo. Ou seja, se você vai se casar no católico, em primeiro lugar, né, no religioso, como o povo diz hoje em dia, não é igreja católica, em primeiro lugar. Né, eu já ouvi muitos casais dizerem isso. Tem um período de formação antes, tá? Tem um período de formação. Não vai achando que é só combinar o dia e pronto, acabou. Não. Porque, em primeiro lugar, você tem que aceitar ter filhos. Não adianta nada você casar no religioso e você não querer ter filhos. Segundo, o padre vai perguntar pra você: você aceita educar os seus filhos na fé católica? Na fé cristã? É óbvio que você tem que dizer sim, né, uai? É a mesma coisa do primeiro requisito. Entre tantas outras coisas, como a questão da família, realmente se educar na fé. Por quê? Ou seja, essa graça que o sacramento confere, ela é pra... Essa graça sacramental, ela é de acordo pro tempo da vida. Por exemplo, qual é a graça sacramental da Eucaristia? Ela fortalece a minha fé com o próprio Jesus. Ela fortalece a minha fé, fortalece a minha esperança na segunda vinda de Nosso Senhor. Qual é a graça sacramental do batismo? Me faz parte da família de Deus. Me torna mais um filho de Deus. Qual é a graça sacramental da ordem? Me torna um ministro de Cristo. Me torna um fiel ministro de Nosso Senhor. Qual é a graça sacramental da confissão? A graça sacramental da confissão é de que, ali naquele momento, seus pecados estão sendo realmente perdoados. Entendem? Cada sacramento confere uma graça sacramental específica. Diferente em cada um deles, a qual acrescenta a graça santificante, um certo auxílio divino, cujo fim é conseguir a finalidade específica do sacramento. Ou seja, a graça sacramental, ela é um complemento da graça santificante. Ela é um complemento, porque a cada sacramento que eu recebo, a graça sacramental se funde. Ela tem uma fusão para aumentar a graça santificante. É água. Quanto mais água eu vou bebendo por dia, mais eu posso estar aumentando o meu fluxo sanguíneo. Por quê? Porque aquela água também vai virar fluxo de sangue. Aquela água não vai servir só para limpar o meu corpo, não. Ela vai servir também para ajudar o sangue a circular no corpo, para gerar hemoglobina, para gerar tantas outras moléculas que são necessárias no meu corpo. Ou seja, a graça santificante é isso. A graça santificante é uma maneira de te auxiliar, de te ajudar. A graça sacramental. A graça sacramental é uma maneira de te ajudar com a graça santificante. Na graça de Deus. No amor de Deus. O caráter é imprimido, é o caráter. O caráter. Imprimido na alma por três sacramentos: o batismo, a confirmação e a ordem. Ou seja, o batismo, o crisma e a ordem. O começo, o meio e o fim. Quem os recebe fica para sempre selado com Cristo. Trará consigo os traços do Cristo, tal como o Filho traz os traços do Pai, de modo indestrutível. Digamos que são as três fases do complemento do DNA de Deus. Nós, sem o DNA, né, que é 50% do nosso pai e 50% da nossa mãe, Sem esse DNA, nós não existimos. E geneticamente somos assim. Então, esses três sacramentos conferem a nós um caráter do próprio Cristo. O batismo, onde nós somos inseridos na família de Deus. A confirmação, ou o crisma, né? Onde nós recebemos o Espírito Santo para assim nos tornarmos testemunhas da palavra de Deus. E a ordem, que é quando nos tornamos ministros do próprio Deus. Quando o homem se torna ministro do seu Deus. Sendo assim, você fica marcado forever and ever com Cristo. Para sempre. Para sempre. Forever. Com o próprio Cristo. Em si. Assim como o Filho traz os traços do Pai de modo indestrutível. Os pecados podem desfigurar esses traços, mas não podem aniquilá-los. Ou seja, o pecado, ele pode desfigurar, ele pode manchar, mas ele não pode acabar com isso. Ele não pode acabar com esses traços. Por mais que eu seja pecador, por mais que eu seja imundo, eu nunca vou deixar de ter traço, esse traço, essa marca do Cristo em mim. Porque o pecado não pode aniquilar Cristo em mim. Continuando. Batismo que se condene. Batismo que se condene permanece com eles. O batizado que se condene permanece com eles. Eu li errado, perdão. O batizado que se condene permanece com eles. É uma marca espiritual indelével que faz com que esses três sacramentos não possam ser recebidos mais de uma vez. É uma verdade de fé. Segundo a teologia dos padres da igreja, o caráter permite aos batizados serem reconhecidos no céu, tal como a circuncisão permitia reconhecer os descendentes de Abraão. Por isso, receberam o selo é garantia do penhor da vida eterna. Ou seja, o batismo ele te reconhece como filho de Deus, assim como a circuncisão reconhecia os homens como filho descendente de Abraão. Né? Se o batizado se condena, não importa. Ele continua com as mesmas marcas do batismo. Ele continua com as mesmas marcas do Cristo. Né? E esses três sacramentos eles não podem serem recebidos mais de uma vez. Ou seja, não existe batizar de novo. Ah, não, fulano vai se batizar de novo. Não, não existe isso. Esse negócio de rebatismo não existe. Existe a renovação das promessas do batismo, é diferente. A renovação das promessas do batismo, que muitas vezes acontece no Sábado Santo, ou em celebrações como na primeira Eucaristia e na confirmação, nós apenas professamos que nós renunciamos ao pecado, nós renunciamos ao demônio, nós renunciamos a tudo que nos afasta de Deus, nós cremos na Trindade, professamos todo o credo, por assim dizer, ou seja, cremos em tudo que a igreja quer que nós criamos, e por assim vai. Não existe esse negócio de rebatismo. Relembrar as promessas do batismo é reafirmar um compromisso. É pôr na mesa todo esse compromisso. Né? No próximo episódio, nós vamos deixar mais claro sobre a instituição e o número dos sacramentos. Né? Com isso, a gente vai encerrar essa trilogia especial. Para começar uma fase nova, que é explicar sacramento per sacramento. Ou seja, um por um, tá? Um a um. E obrigado, você que assistiu até aqui. Compartilhe com seus amigos. Dúvidas, sugestões. Ficou faltando alguma coisa que você viu nesse episódio? Tá faltando alguma coisa? Quer comentar? Manda um e-mail pra gente. vozsolitaria.vs@gmail.com ou acesse o nosso Instagram, podcast.voz. Muito obrigado e Deus lhes pague.